Tudo bem? Ou não? Tudo bem? Amém? Sabe que crente, se não falar alguma coisa, tem minha amém e glória a Deus, não responde, né? Você fala, igreja, tudo na bênção, glória a Deus, amém. Fala, tudo bem? Fala, tudo bem? Onde está escrito isso? Onde está escrito isso? Tem um livro aí famoso de literatura antigo chamado Por Quem os Sinos Dobram, que fala sobre a guerra espanhola, a Revolução Espanhola. E eu estava pensando vindo para cá, né? Por quem os sinos dobram, né? Você vê esse monte de rojão tocando aí. Por quem os sinos dobram? Quem que está comemorando? Eu não sei. Mas deve ter gente feliz e deve ter gente triste essa altura do campeonato. E é literalmente a esta altura do campeonato. E deve ter gente feliz e triste, não aqui presente, né? A esta altura do campeonato. Parabéns a vocês. E uma alegria e uma tristeza bem efêmera. Então, estamos falando de alguma coisa hoje que é mais duradoura e um motivo de alegria que é mais presente do que uma história que se faz aí, se constrói na última rodada e deixa aí poucos felizes e muitos tristes. Queria falar com vocês hoje, nesse domingo aqui, comecinho do último mês do ano, sobre alguma coisa que é relativa a uma alegria duradoura. E vai falar sobre isso nos próximos meses de 2010. Então nós vamos passar por alguma fase aqui. Eu já falei muitas vezes nesses fins de ano sobre o planejamento do ano que vem, sobre os pensamentos para o ano que vem, os votos de Natal e Ano Novo, os cartões que vão trocar, a expectativa vai melhorar. Mas, talvez como em muito tempo não tenha acontecido, nós temos este fim de ano uma expectativa muito grande em relação ao ano que vem, em termos de nação, em termos de país, em termos de igreja brasileira, em termos de momento espiritual. Então eu queria que você pensasse muito seriamente no seu 2010, porque nós gastamos muito tempo sempre falando da crise, e quando as coisas estão mal, elas estão muito na manchete do jornal. Quando tem perigos, quando tem lutas, quando tem desemprego, dono de empresa geralmente chora muito quando tem que dificuldade de aumentar custo, de aumentar preço, e falar que está difícil, tem que cortar, tem que demitir. Aparece muito. Quando ganha dinheiro, ninguém fala nada. As pessoas ficam quietinhas lá, dizendo, podia ser melhor. Mas é um momento de investimento. Este ano de 2009 começou debaixo de um signo de muita preocupação, ansiedade, de crise mundial, de angústia por não saber o que vai acontecer. As pessoas preventivamente cortando empregos, demitindo, diminuindo, reduzindo pedidos. E o ano se mostrou absolutamente ao revés disso aí. Muita gente que se preparou para menos teve que correr porque tinha que fazer mais. E perdeu espaço, perdeu mercado, perdeu competitividade ou até perdeu esperança. Eu não sei como estava você um ano atrás. Só você pode lembrar. Ana Tess, como é que você estava? Mas nesse momento, você pode pensar em como você vai estar daqui a um ano. Em termos de sua casa e família, em termos de sua profissão e da sua atividade, em termos de seu ministério, em termos de seu posicionamento, fisicamente onde você vai estar, né? Hoje de manhã eu preguei lá na Igreja do Brasil para Cristo. Era o último domingo deles no prédio velho, vamos agora reformar. Já. Agora à tarde já vai estar começando a tirar os móveis, vão construir um novo. E foi um bom culto, né? As pessoas muito felizes. Quando tem pregador novo, eles gostam mais, né? Então aquela fila de gente, falar, que tremenda palavra, que bênção, precisamos ter mais aqui, blá blá blá. Aí veio um lá que falou: pastor, muito bom conhecê-lo, já ouvia falar muito do senhor, nunca tinha ouvido. E eu sou amigo do Felipe. Falei, Felipe? Felipe da sua igreja. Felipe da minha igreja. O Felipe lá, do Williams. Felipe do Williams. Eu acho que eu estou precisando ir mais na igreja, né? Viajando bastante, aí tem um. Aí que foi falando, eu me toquei aqui, que ele está falando do Pipo. É, o Felipe e o Pipo. Que está lá no, na Inglaterra. Estive com ele há umas semanas atrás, quando estava fazendo a reunião, pregando lá em Bognor Ridges. Aí ele estava falando de, puxa, que coisa incrível, ele está lá, é, como a família dele, contou a história toda, todo o contexto familiar que eles conhecem, do tio dele. E de novo ele pensando nisso, né? Olha que incrível, né? Quem ia imaginar que ia acontecer isso? Então, realmente, estive lá em Bognor há um mês e pouco atrás. É, comecinho de novembro, um mês, exatamente um mês. Vendo aquelas pessoas, né? Brasileiros de vários lugares, atividade acontecendo lá na Inglaterra. Lá sim a crise está feia, o negócio está brabo lá. Vai piorar ainda um pouquinho antes de melhorar. Mas estava lá o Felipe. Onde ele estará daqui a um ano? Onde você estará daqui a um ano? Que porta pode se abrir através da igreja? Que porta você pode abrir para a igreja? Qual é a fase da sua vida? Então eu queria aqui gastar alguns minutos que você pensasse nisso hoje. Para alguns, vários, né? Hoje é o batismo. É uma porta que se abre na sua vida. É um momento de salvação. É um momento de ruptura com o passado, é um momento de transição, é um momento de esperança, e às vezes até sem saber muito porquê, mas sabendo que é algo de Deus na sua vida. É um momento muito importante. Vocês aqui, a maioria, já passaram por esse momento, já se batizaram, já estão aqui na sua vida espiritual, e depois entra uma certa rotina, em que as coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo. E de repente, elas não acontecem como deveriam. Porque você está olhando aquilo que está acontecendo. Eu já falei isso há muito tempo atrás, né? Lá pela década de 80, teve uma música que fez muito sucesso. E ninguém sabia muito bem como é que ela era em português, né? E o nome dela é, em inglês é Whose Report Do You Hear It Today? Que é, que notícia, que reportagem, que notícia de jornal você vai ouvir hoje? E a música vai falando que hoje você pode ouvir uma notícia ou ler no jornal algo de ruim que está acontecendo. E realmente, eu andado bastante com jornalistas esse ano, muitos jornalistas me telefonam, perguntando, especulando. Tem uma jornalista aí que me ligou porque ela falou, olha, acho que tem uma notícia aqui, eu queria confirmar com você. E na verdade, tinha uma notícia. E ela queria confirmar comigo, mas ela perguntou errado. Ela não sabia bem o que estava acontecendo, então ela perguntou um negócio mais ou menos, né? Aí eu perguntei para ela, o que você quer saber exatamente? Ela fez a pergunta e eu respondi a pergunta dela. Só que a pergunta dela não era bem o que ela estava pensando. Aí eu respondi exatamente a pergunta dela. E aí passou um tempinho, veio a notícia que ela imaginava, ela me ligou. Escuta, você, o que você me perguntou? O que você me perguntou, eu respondi. Mas você queria que eu respondesse o quê? Você queria que eu falasse como? Ela disse, não, mas olha, quando for assim, você me dá uma dica. Seu papel é perguntar, meu papel é responder, eu não estou aqui para dar dica. Aí agora, uma semana atrás, ela ligou de novo. Olha lá, hein, não vai me enganar. Eu falei, mas eu não te enganei. Faça a sua pergunta, eu te dou uma resposta. Já está demais, porque tem gente que nem resposta dá. Tá, eu vou caprichar na pergunta. Aí você, né, dei a resposta de novo, falei de novo. Ela estava enganada, não tinha nada. Então, o jornalista, aí conversando com esse pessoal, estava falando, né, que quando tem uma notícia bomba, todo mundo compra o jornal. Se tiver um tremendo acidente, cair o teto de um supermercado, tiver uma desgraça ecológica, o apagão, tiver uma guerra, um homem-bomba explodindo em algum lugar, vai ter muita notícia no jornal e as pessoas vão procurar. Agora, quando tem a notícia dizendo assim, tudo vai bem, pessoas estão empregadas, Todas as mães deram à luz filhos perfeitos. Ninguém lê jornal com essa notícia. Nós colocar lá, nasceu chupa-cabra. Vai ter um monte de gente falando, Deus sabia. Então, a notícia da terra é a notícia da desgraça. É a notícia do problema. É a notícia da crise. Agora no céu, não tem. No céu não tem choro. No céu não tem lágrima. No céu não tem notícia ruim. Que notícia a gente ouve do céu? Que tem mais uma festa, porque mais um pecador se arrependeu. Que tem mais uma vitória de Jesus sobre o inferno. Que tem mais uma purificação do corpo de Cristo em relação com a igreja, que é a noiva dele. Que tem mais esperança para você no ano que vem. Então, o seu negócio devia ser não ler a notícia da terra e muito menos não querer ser a notícia da terra. Porque você vai ser a notícia provavelmente sempre quando tiver algum problema acontecendo com você. Até as pessoas da sua família vão te ligar e vão falar se tiver uma desgraça na sua casa. Se alguém se separou. Se alguém morreu. Se alguém está doente. Agora, ligar para dizer, puxa, fiquei sabendo que está tudo bem, não aconteceu nada de errado. Aí resolvi ligar para te parabenizar. Quantas vezes alguém te liga para te dizer parabéns, hoje mais um dia que não aconteceu nada? Então, há uma notícia no céu, há uma notícia na terra. As notícias da terra são sempre ruins. As notícias do céu são sempre boas. E a musiquinha perguntava, que notícia você vai ouvir? Para onde você está olhando? Para isso é preciso saber em que momento você vive. Então estou te dizendo aqui com todas as letras. Nós estamos diante de um ano muito bom. Haverá muitos problemas, lutas, mortes. Daqui a pouco vão ter os prognósticos, horóscopos de 2010. E vão dizer que um presidente vai morrer, que um jogador vai se separar, né? Que um filme vai ganhar o Oscar. Vamos dizer um monte de coisa aí. Mas qual será a notícia acerca da sua vida daqui a um ano? O que você vai mostrar de resultado em termos do que você fez, do que aconteceu com você? Ao final do culto hoje, eu falei lá sobre dinheiro também, que eles estão construindo a obra lá. E um jovem vieram perguntar para mim no final. O que eu achava do trabalho, da profissão, as coisas que sempre me perguntam nesse contexto. E aí ele falou, pastor, o senhor tem aí nota de outro país? Eu tinha na carteira alguns pesos argentinos e umas notas de dólar. Eu tinha falado isso lá porque eu tenho um propósito de sempre dar a maior nota da minha carteira de oferta na igreja, né? Você pede essas ofertas. Dá maior nota, porque aí não tem problema com o diabo ficar te cozinhando aqui. Eu conto uma história que eu já contei aqui também, a nota de 100 e a nota de 1, né? Então, a nota de 100, conversando com a nota de 1, dizendo que anda nos palácios, anda nos lugares sofisticados, restaurantes caros, nos resorts, nos hotéis de luxo. Aí pergunta para a nota de 1, e você, por onde tem andado? Ela fala, eu tenho andado nas igrejas, né? Então, na hora da oferta, você tira a sua nota de 1, e vem trazendo para a oferta aqui. Eu falei isso aqui, acho que nos momentos de dízimo. E espero que você que anda com a nota de 1 não fique triste, né? Mas, hoje a minha maior nota era em dólar. Falei, vou ter que dar uma nota de dólar aqui, para cumprir a minha escrita. Porque aí você também dá uma pisada no diabo, né? Falei, bom, sempre é bom dar. E é sempre bom dar o melhor. E esse jovem me perguntar, aí ele falou, posso ver? Eu falei, tô. Aí eu dei para ele. 10 pesos, aí tá o do amigo dele, e eu não posso receber alguma coisa? Falei, bom, agora vai começar uma fila aqui, né? Toma mais 10 pesos para você também. Quanto vale? Falei, meu, o real tá valorizado, né? Tá mais ou menos 2 para 1 em relação ao peso argentino, então são 5 reais. 5 reais para cada um. Mas ele dizendo, mais do que 5 reais. Você não ganhou 5 reais, porque até para trocar esse dinheiro é complicado. Mas você ganhou uma lembrança de onde você pode, o que você pode fazer, aonde você vai estar. O que você vai trabalhar, o que você vai falar para o seu chefe, o que vai acontecer com a sua vida daqui a um ano. Então, não tenho pesos argentinos suficientes para todo mundo aqui, Mas se tiver alguma coisa que você possa levar hoje falando, esse é um ponto. Eu vou olhar a minha vida e pensar, o que está mudando? Para aqueles que se batizam, é uma coisa natural. Porque você vai guardar esse dia, o dia em que você se batizou. Para você que está assistindo, é mais um batismo. Para nós é duro assistir casamentos e fazer, então mais ainda. Eu que sou muito antissocial nesse aspecto. Aliás, de mãos dadas com a Leni, não gosto de formatura, não gosto de casamento, não gosto de cerimônia, esse negócio de... Você vê que eu estou pagando aqui o que eu não gosto, né? Terno e gravata. Não me formei no primário, que era na minha época era primário, não me formei no ginásio, não me formei no colegial, não me formei na faculdade. Não fui em nenhum desses eventos. E estou dizendo para vocês, isso não está escrito na Bíblia. Então, você que adora essa formatura, Deus abençoe, e você vai me ver lá, porque eu vivo sendo convidado para isso. Agora tem que ir em duas por ano, que um e o credor se formam todo ano, ainda tem a formatura do pré e depois a formatura da nona, do ano ano agora, né? Então, difícil. Mas, vou. Aí quando tem casamento, então eu vou ter que fazer, né? Que é até legal, né, de participar dos casamentos. Vou fazer alguns esse ano, com certeza. Teve um ano em que teve uns 25, 30 casamentos na igreja. Que foi a fase dos casamentos, né? Todo mundo casando. 25 casamentos. Eu falei, meu, de novo, outro fim de semana, outro presente, outro... Ah. Mas para quem está casando, é o único. É, você vai lembrar do seu casamento. Fala, puxa, aquele dia que choveu, que amanheceu assim, que... Tudo que aconteceu foi o dia do seu casamento. Então, você está aí na plateia pensando, mais um culto. Mas pode ser o dia do seu culto. Essa diferença depende de você. Então hoje, abra bem os seus ouvidos, seus olhos, com o que Deus já falou através da música, através da testemunha de oração, através dessa palavra, através do batismo, para que este culto te surpreenda. E você se surpreenda como Jacó, que disse, Deus está nesse lugar. E eu não sabia. E quando ele disse isso, ele disse com razão, porque ele estava fugindo do seu irmão, abandonando os seus pais, dormindo numa estrada, tendo um travesseiro, uma pedra, sem nenhum prognóstico de futuro. Então ele tinha muita razão para estar pensando na vida dele. Mais ainda, porque tudo aquilo tinha acontecido, porque ele tinha pego a bênção do seu irmão no lugar dele. Uma palavra de Deus na vida dele. Desde que ele nasceu, eles eram gêmeos. E ele nasceu segurando no calcanhar do irmão. Ele nasceu em segundo lugar. Esaú nasceu primeiro e ele nasceu atrás, com a mão pegando no pé do irmão. Coisa que você que tem irmão sabe que é muito comum, né? O seu irmão pegar no seu pé. Mas ainda se ele for mais novo. Eu, como irmão mais velho, posso falar aqui, em nome de todos os irmãos mais velhos, né? Vida para o seu irmão. Essa é literalmente. Liga para o seu irmão que está do seu lado e fala assim, larga do meu pé. Jacó quer dizer suplantador. Nasceu aquela palavra, o menor será maior que o maior. E quando ele cumpriu aquela palavra de Deus, deu tudo errado e caiu a casa dele. Então ele tinha muita razão para estar pensando em muitos problemas. Mas aí ele teve aquele sonho da escada de Jacó, dos anjos subindo e descendo, e Deus fazendo um pacto com ele. Aliás, ele fazendo um pacto com Deus, que é a minha palavra para você hoje aqui. Você fazendo um pacto com Deus. Então ele acorda, ele pensa naquilo, ele fala, este lugar é a casa de Deus. Este lugar é a casa de luz, Betel. Deus está nesse lugar, eu não sabia. E ele fez um altar, adorou a Deus e fez um pacto. Se o Senhor for comigo, se o Senhor for fiel, se a sua palavra prometida acontecer, se tudo isso que eu estou vendo aqui for verdade, o Senhor será o meu Deus, eu te servirei e darei os dízimos de tudo que eu receber na vida. Que era aquela promessa, olha, ainda te dou dinheiro. Mas Deus fez um pacto com Jacó ali também. E tudo aquilo aconteceu. Então, hoje, você está aqui na casa de Deus, na casa de luz, Deus está nesse lugar. Você está olhando para quê? Para qual problema? Você está irritado com o quê? Está irritado com o jogo de futebol? Está irritado com alguma coisa do culto? Está irritado com alguma coisa que devia acontecer e não aconteceu? Está irritado com alguém que prometeu e não cumpriu? Está irritado com alguém que falou que vinha e não veio? Está irritado com a sua família, que antes de sair teve uma briga? Está irritado com não sei o que, mas eu estou irritado com tudo. Então esse é o momento de deixar essas coisas de lado. Esse é o momento de falar: Deus está nesse lugar. Se você estiver irritado comigo, também me deixa de lado e olha o que Deus está falando com você. Porque é Deus quem está nesse lugar e você tem que saber disso. Agora, para descobrir, tem que saber em que lugar você está. Qual é o seu momento nesse lugar? Então, em homenagem à fita e aos diáconos, já me reclamaram uma vez: pastor, se eu for na gravação da fita, não tem mais fita. Agora é tudo eletrônico. Eu sou do tempo da fita ainda. Então você não vai comprar fita, vai comprar um CD, ou vai baixar o MP3, ou vai acessar o site. Não sei. Mas a mensagem é: três vezes Daniel. Três vezes Daniel, que eu tenho falado bastante dele aqui, e ele tem mais uma vez um ponto para nossas vidas no seu momento. Então abre em Daniel. Como eu já falei algumas coisas, espero não ter que repetir aqui para você essa história. Eu já conto a história todinha para não ter suspense. Três vezes Daniel, porque eu quero analisar três momentos da vida de Daniel e o que aconteceu com ele nesses três momentos e dizer que você está num desses três momentos. E se tiver no momento um, saiba que você existe para chegar no momento três. Se você estiver no momento 3, saiba que esse é o ano, 2010. A coisa vai ter que acontecer agora. Se estiver no momento 2, é o mais complicado. Porque algumas coisas já aconteceram, e você então tem uma história com Deus, mas nem tudo aconteceu. Então tem ainda chão pela frente. E aí fica aquele negócio: e agora? Como é que eu... O que eu faço? Olho para trás, olho para frente. Temos que chegar ao momento 3 de Daniel. Qual é o momento 1 de Daniel? O momento 1 de Daniel é Daniel 1. Então abra lá em Daniel 1, onde você deve ter aberto já. Está escrito assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Esta frase, ela conta muita história em poucas palavras. Se eu fosse ler lá, eu não vou ter o tempo hoje, mas é uma boa história, porque eu li muito detidamente essa história de Segunda Reis, ou Segunda Crônicas, o final do reino de Israel. Aquele era um momento hiper, super importante na história de Israel. A última tribo estava, o último reino, né, que era o Judá, o reino do sul, estava desaparecendo. Então é um ciclo que estava se encerrando. Um ciclo que começou justamente com Abraão, que recebeu uma promessa, que na descendência dele seriam benditas todas as famílias da terra. Em Abraão, que recebeu a ordem de matar o seu filho, simbolizando Deus enviando Jesus para ser morto para a salvação de todos. Isaac, que recebeu do pai a promessa e de Deus uma palavra dizendo: eu sou o Deus do teu pai, eu vou ser o teu Deus, agora você vai ser fiel. E Isaac, sendo fiel até poder casar, casou de uma maneira milagrosa, porque o pai dele falou: você não vai casar com a mulher aqui da terra, não, vai casar com alguém da nossa casa. E aí apareceu, qual é o nome da mulher de Isaac? Posso ouvir um Rebeca? Diga para o seu irmão do seu lado: eu sabia que você sabia que era Rebeca. Especial. Que foi aquela mulher que falou para Jacó: é você, não é o seu irmão. E aí o Jacó recebe essa palavra, acontece tudo que aconteceu na vida dele, e ele tem 12 filhos, com duas mulheres e algumas concubinas, que era uma disputa para quem tinha mais filho. Você vê que os tempos mudaram, né? Hoje é uma disputa para quem tem menos filho. Quantos filhos você tem? Meio. Ai, que maravilha. Como você conseguiu? É meio porque eu me separei do meu marido, então é meio meu, meio dele. Não dá. 12 filhos. E os 12 filhos, Israel, que era o segundo nome de Jacó, deram origem às 12 tribos. E a nação começou. E aí José os levou para o Egito. Ali eles cresceram. José, uma grande figura, equivalente a Daniel, porque era alguém público, alguém que também teve suas fases. Esse é um outro culto, né? E chegou lá, cumpriu seu papel de colocar o povo dentro do país mais importante da história, no momento, da história local, né? E José como o segundo homem daquela nação, só abaixo do faraó. Começa ali um ciclo. E esse ciclo vem andando ao longo do tempo. Levanta Moisés, leva para Israel, para Canaã, as 12 tribos se estabelecem, promessas de Deus, Josué fala para aquele povo, se vocês forem fiéis, Deus vai abençoar, vocês sigam, vocês escolham hoje, vocês querem servir a Deus ou não querem servir a Deus? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E começa uma história ali de prosperidade, que atinge o seu ápice, o seu ponto máximo com Davi e Salomão, e aquele povo se espalha por toda aquela região, e Israel tem força. E aí então, depois de Salomão, começa a divisão. Porque o filho dele já não era muito inteligente como o pai, e divide. As 10 tribos do norte formam Israel, capital Samaria, as 2 tribos do sul formam Judá, capital Jerusalém. O povo reiteradamente não acredita, não aceita, não segue. As tribos do norte são submetidas pelo rei da Síria e são dissolvidas no meio do povo. A capital lá de Nínive, Susã, aquelas histórias que a gente ouve do Velho Testamento aí, do que aconteceu com o povo do reino do norte. E aí, resta o povo do sul. Judá, Benjamim, Jerusalém. E eles acreditavam, aquele templo maravilhoso que Salomão construiu, uma maravilha, luxo, riqueza, visual, aquele processional todo, sacerdote, sacrifício, os levitas. Não, Deus não vai destruir a sua casa. Deus não vai quebrar esse lugar. E nesse dia do terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Israel cai. E Nabucodonosor destrói a cidade. Então aqui é o último jogo da rodada. E veio um rebaixamento de Israel. Caiu para a segunda divisão. Deve ter 4 times chorando aqui. 2 a gente já conhecia, os outros 2 eu não sei. Chorando. Será que tem carioca chorando? Será que são só paulistas e... quem que é mais, né? Nordestino chorando? Termina um ciclo. Então é um momento muito ruim. E nesse momento muito ruim, em que eles estão entregues na mão do Nabucodonosor e tudo é levado para a Babilônia, aparece o Aspenaz, que é chefe dos eunucos de Nabucodonosor, que recebe uma ordem do rei que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei. Eu já preguei sobre isso. Se você não ouviu aqui, né? Só estou lembrando assim. O Aspenaz representa o chefe deste mundo. Representa o gerente da empresa. Representa o diretor da empresa. Representa alguém aqui da terra que está escolhendo as pessoas. Você deve ter passado já por uma seleção. Você deve ter passado por um concurso. Você deve ter passado por um processo em que te escolhem. Um vestibular, uma prova, como muitos dos jovens estão passando por agora. E quem será o escolhido? O melhor. Qual que é o melhor? Variam os critérios. Então, se você já foi contratado, alguma vez você já ganhou algum processo de seleção. Aliás, vou fazer essa pergunta, né? Quantos aqui foram contratados e passaram por processo de seleção? Uma vez na vida, pelo menos. Levanta a mão aí. Os vitoriosos. Vários aqui, né? Como é que você se sentiu no dia em que a pessoa falou, o emprego é seu? Você pensou assim, é, né? Foi o que deu. Eu queria ser diretor, mas me contratou como faxineiro. Mas tudo bem. Claro que existe às vezes uma tristeza de falar, é só isso mesmo que dá. Mas também tem uma alegria dizendo assim, pelo menos isso dá. Você foi escolhido. Então tem um critério. E aqui o critério foi bem colocado. Ele disse, filhos de Israel, então tinha que ser de Israel, que tinha acabado de governar, da linhagem real e dos nobres. Como eu digo aqui sempre, quando eu falo sobre esse assunto, a maioria de nós aqui estaria fora. Você é filho de nobre? Você tem algum cargo de nobreza na família? Uma duquesa, um barão, um príncipe, um rei? Alguém na ascendência que já foi um nobre? Jovem que não houvesse defeito algum. Você tem algum defeito? Meu defeito é a minha perfeição. Né? Me orgulho da minha humildade, como sempre dizia o Rolando, né? Todos nós temos alguns defeitos. As mulheres, então, são muito criteriosas com isso, né? Ah, não gosto do meu joelho. Não gosto do meu queixo. Não gosto do meu cabelo. Essa, então, é uma unanimidade nacional, né? Não gosto do meu cabelo. Graças a isso, os cabeleireiros estão felizes. Eles vão piorando cada vez mais sua aparência e você sempre naquela ânsia de que algo vai acontecer depois de melhor, né? Eu não vou pedir para levantar a mão. Quantas mulheres já saíram chorando do cabeleireiro alguma vez na vida? Porque, com honestidade, todas levantariam aqui, né? Que? Ele cortou uns dedinhos a mais e já se foi aquele seu cabelo bonito. Mudou a cor, espevitou o que era liso, alisou o que era espevitado, rapou o que existia. Você tem alguns defeitos. Na hora de tirar a foto, que a gente descobre. Não, de lado não, não de cima não, de baixo também não, não de costas não. Não tira a minha foto. Sem defeito. Formosos de aparência. E aí, rapazes? Você passaria nesse teste? Formosos de aparência? Tem algum Apolo aqui, né? Tadinho de mim, né? Se fosse passar por esse teste aqui. Formoso de aparência. Se fosse precisar da aparência para poder ter bênção na vida. Tinha no tempo, no começo da igreja, tinha um rapaz que era muito bonito. Pelo menos achavam. E aí colocaram a apelido dele de Bonitão. Então ele chamava Maurício, Maurício Bonitão. Ficou um negócio assim. O que você está falando? Ah, o Maurício Bonitão. Ah! Aquilo virou até um problema para ele, né? Poucos são bonitos. E a beleza é um parâmetro que os homens constroem. Não vou nem falar muito desse assunto, que eu já falei, não vou gastar o tempo com essa aparência aqui não, mas o próximo da lista é instruídos em toda a sabedoria. Você se considera sábio? Inteligente? Capaz? Porque na sequência tem entendidos no conhecimento. Instruídos em sabedoria, sábio é ter cultura, ter discernimento para escolher certo, ter sabedoria na decisão. E entendido no conhecimento tem um aspecto mais prático de saber resolver a questão. Pode ter aqui um PhD de coisas, mas se o microfone começar a apitar e o som começar a ficar desajustado, o cara pode saber as leis quânticas, pode saber quem foi o Ohm que criou a lei de Ohm, a resistência dos... Mas tem alguém que é conhecido do assunto, que entende da mesa de som e que tira um botão, levanta outro, regula um negócio e o som fica bom. Então ele é entendido no conhecimento. Você é entendido em alguma coisa? Você sabe, pode ter um engenheiro maravilhoso, mas ele não sabe assentar tijolo, porque quem sabe assentar tijolo é o pedreiro que é entendido no conhecimento. Ele sabe fazer aquilo. Sabe, né, São Paulo? Tem gente do interior que vem para São Paulo e não sabe andar de metrô. Então você que anda de metrô já pode se considerar entendido no conhecimento. Mas talvez você não saiba andar de mula. Deve conhecer várias, mas não consegue. Né? Montar num cavalo e galopar. Tem alguns aqui que gostam de andar a cavalo, né? Às vezes tem mulas andando a cavalo. Esse é um negócio. Galopar é uma arte. Que para um cara que nasceu na fazenda é normal. Montado em pelo. Mas para você pode ser um negócio complicado. Porque não é da sua área de conhecimento. Mas que alguma coisa você seja entendido no conhecimento. Era o que ele estava procurando. E por último, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei. E eu digo sempre, essas quatro características, você olha para elas e está reprovado em muitas. Mas, através da igreja, através de Jesus, você se torna linhagem real. Então, se você não é nobre, agora é. Porque você é filho de Deus. Os que vão se batizar hoje estão recebendo um título de nobreza. Estão saindo de uma família oliveira e entrando numa família real. Estão vinculados à raiz de Davi. Então, nós somos nobres, ainda que o mundo aí não saiba. Você que não é bonito, você pode ser formoso com a beleza de Cristo. Que a beleza de Cristo se veja em nós. Então, e estar com Deus, ter o Espírito Santo, isso realmente aformoseia o rosto. Vale para as mulheres, né? A minha mulher sempre pede para que eu compre um produto de beleza. Eu digo, você não precisa de mais nada, querida. E me economiza esse dinheiro. E ela responde, mas está escrito que a igreja não pode ter nenhuma ruga. Sem mancha e sem ruga. Como ela conhece de Bíblia também, é complicado a discussão. Né? Então eu prefiro comprar lá o produto de beleza, o creme maravilhoso que transformará você de uma uva passa numa ameixa lisa. Né? Não vou falar ameixa lisa, que senão vai ficar chateada comigo. Podia ouvir uma risada no fundo? Então, a beleza de Cristo é muito importante. É mais importante do que você imagina. Porque as pessoas olham para você e não veem você. Essa experiência é muito boa. Quando eles veem que você tem um brilho. Quando eles veem que você é diferente. Quando eles veem que o seu sorriso realmente aformoseia o seu rosto. Que a sua postura traz luz para um lugar. Que você é bem-vindo como um raio de sol. Esse é um cristão. Então, apesar da sua genética desfavorável, e a maioria de nós é verdade isso, né? Então, estou nesse time, eu conheço bem essa história. Mas em Jesus você pode ser muito bonito. É uma chance ímpar, que só o cristianismo traz. Sábio, instruído em sabedoria, entendido no conhecimento. Tiago fala que se alguém é falta de sabedoria, peça a Deus que a dá e não lance em rosto. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é como uma onda do mar. Vai e vem e não sai do lugar. Então, se você não tem sabedoria, você pode pedir para Deus que vai te dar sabedoria. Agora, como eu disse sempre, termino aqui, habilidade para viver no palácio do rei, eu não achei no versículo que diga que você ora e ganha habilidade para viver no palácio do rei. Isso é uma coisa desenvolvida. E essa é uma diferença de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abdenego, que eram os amigos dele que estavam juntos nessa história, dos demais. Eles tinham estofo, eles tinham cultura, eles tinham herança, eles tinham protocolo, eles sabiam com que garfo usar, que copo levantar, aquelas coisas de que a gente não sabe. De quem é nobre, de quem viveu em palácio. Tem um protocolo nessas coisas. Essa semana, mais uma vez, eu fui lá no governo. E aí tem um mestre de cerimônias. Então, quando ele entra, ele quer saber quem é você, qual é o seu nome e onde você vai sentar. Porque na hora de sentar, tem que ficar perto de acordo com a situação. Então, é um negócio de protocolo. De vez em quando eu falo os negócios aqui, eu fico pensando, não devia falar, né? Então, Não vou falar também, não. Mas quando eu marquei a reunião, né? Eu que marquei a reunião e falei com o chefe de cerimonial, aí ele disse: olha, eu queria te pedir um favor. A gente marca a conversa, essa data, esse horário, mas não fala nada não, porque tem um outro fulano aí ligando e ele acha que ele é amigo. Não, não, não. Eu vou falar para ele então que está marcado como se ele tivesse marcado, mas eu marquei com você. Porque senão vai dar um problema, o secretário, então aquelas coisas de protocolo. Falei para mim: olha, amigo, tendo a reunião. Ah, obrigado pela sua compreensão, nem todo mundo e tal, sabe como é que é. Aí encontrei com essa pessoa à noite num evento, e ele falou: Paulinho, né, me chama assim, tá marcada a nossa reunião, já falei com o homem, vai ser hora tal, dia tal, tararau, e me contou como se fosse uma notícia nova, né. Eu falei: ah, que legal, que bom, bom, muito bom. Mas quando chegou na hora H lá do cerimonial, o cara queria saber eu. Falei: não, você senta aqui. Ele senta ali, o outro senta lá, me colocou lá do lado. Porque era o protocolo da situação. Como andar no palácio? Tem esse esquema. Tem o que fala, o que não fala. No dia em que, então, que eu tive a chance aí nesse ano, não sei se foi esse ano ou ano passado, né? Passou tanto tempo, de ter o encontro lá com o príncipe Charles. Isso é que é protocolo de centenas de anos em inglês. Então vem uma lista de coisa. Como que você fala? Como que você levanta? Como que você faz para poder ser notado? E quais são as palavras, né? Tem que chamar de Vossa Alteza. Como é que é Vossa Alteza em inglês, né? Então tem que ter todo aquele cerimonial, porque o coitado lá que tem ainda por cima não sabe escolher bem a sua mulher, está lá. Habilidade de andar no palácio. E eu espero, e eu preciso, que em 2010 você desenvolva a sua habilidade de andar no palácio. Eu gastei um tempinho aqui falando sobre isso, porque eu tenho uma certa preocupação, às vezes, com uma cultura punk, literalmente, que às vezes passa aqui pela nossa pessoal. Às vezes você pensa assim: não, eu não quero saber de rico, esse negócio aí, eu não vou, esse negócio aqui é pavilhão 9. A síndrome do pavilhão 9, nada contra o Corinthians. Mas um pedaço da torcida se identificou com isso. E aquilo é a cultura que eles vão viver. Assim como o Butantan também, um tempo atrás, lá no acampamento dos jovens, colocou lá, como é, a favela Butantan. Fiquei pensando: meu, que mentalidade legal, né? Nós somos nós da favela. Aí botou aquela camisa pendurada e ficou lá aterrorizando os jovens ricos do Campo Belo. Você tem uma mentalidade de palácio. Não tem nada de snob aqui, mas você é filho do rei. E existe um protocolo nesse reino. Existe uma ordem de culto. Existe uma forma de se dirigir ao rei. Passa por você. Tem que se comportar de acordo. E esse ano, que você cresça nisso. Que as pessoas na rua olhem para você e falem: parece um príncipe. Eu tive essa experiência na minha vida. História que eu já contei também aqui, mas faz tempo. Que um rapaz que me pediu dinheiro emprestado e não me pagou. Uma situação muito difícil da vida dele. E eu ajudei. E ele me prometeu um monte de coisa que era tudo mentira. Então ele garantiu que ia voltar, não voltou. Falou um monte de coisa, falou mal de mim. Eu tinha ajudado a arranjar emprego para ele. Foi um negócio, uma história comprida. A Leni ficou muito animada com essa história quando ela descobriu que, né, o cara tinha ido embora com dinheiro. E Deus me deu um sonho depois de algum tempo. E nesse sonho Deus me falava assim: você é um príncipe. Enquanto ele não te pagar, ele está amaldiçoado, porque você é abençoado. Vai lá e fala isso para ele. Esse é um sonho difícil. Falei: eu vou lá pro cara e falar que Deus disse que enquanto ele me pagar, ele está amaldiçoado? Eu não. Porque justamente um problema do rolo dele, ele era membro de uma igreja aí muito famosa, era o problema de profecia que tinha sido dada, e ele tinha acreditado num monte de bobagem que ele ouviu, e foi gastando dinheiro com o profeta. Pagou dinheiro, pagou a escola dos filhos da profeta, reformou a casa dela, comprou móveis, na esperança de que Deus ia levantar se ele fizesse aquilo, inclusive com o meu dinheiro. Então eu vou lá falar a mesma coisa, como se for ameaçá-lo espiritualmente? Eu não, eu falei, Deus, pode esquecer, que sei que eu não vou fazer. E aí passou um tempo, e eu recebi a notícia dele. Perguntei, encontrei um conhecido, falei, e aquele rapaz lá? Falei, coitado, está uma desgraça, desempregado, não consegue emprego há alguns anos, tinha passado um bom tempo. E essa semana aconteceu uma desgraça pior ainda. Entraram na casa dele, moraram no apartamento, e roubaram tudo que ele tinha, até o colchão da casa levaram. E o pior é que ninguém viu. Parece que uma mão entrou pela janela e levou todas as coisas dele, que nem um porteiro olhou. E quando ele falou aquela história, eu fiquei pensando naquela desgraça. Falei, meu, esse cara está com um problema, e eu estou aqui defendendo a minha biografia, para não ficar ser entendido como alguém que está exorbitando do poder pastoral para pedir uma dívida de volta. E é ele quem está com um problema. Deus está falando que ele está com um problema, eu preciso falar para ele. Tentei encontrá-lo, não consegui, perdi rastro, não tinha mais contato. E aí um dia, lá na Alvarenga, no final de um culto, ele está lá, assistiu o culto com a mulher, chorando o tempo inteiro. Chegou no final, veio falar comigo. Fiquei muito surpreso de vê-lo ali. E ele falou, pastor, ele não me chamava de pastor. Ele falou, pastor, eu vim aqui pedir perdão. Eu vim aqui me humilhar, porque Deus me mandou aqui. Porque eu menti, eu enganei, eu roubei o senhor, não devolvi o dinheiro. E eu fiquei nervoso, né? Porque eu falei umas verdades para ele antes. Quando ele deu o dinheiro, eu falei, olha, para você andar na vida, tem que fazer isso, isso, isso. Eu tenho esse defeito de fábrica. Eu falo algumas coisas que as pessoas não gostam, mas sabe que geralmente o que eu falo é verdade. Então já, vocês lembram o Francisco aqui, o pastor Francisco, que se despediu de nós algumas semanas, assim, indo lá para São Bernardo. Um dia eu cheguei para ele e falei, Francisco, você tem alguns problemas na sua vida. Isso, 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 isso. E ele ficou muito nervoso, ficou bravo comigo. Passou um tempo ele voltar também, chorando, e falar, meu irmão, você tinha razão e eu não quis ouvir. Então, pedi perdão, tivemos uma grande aliança, é uma pessoa que eu gosto muito, e Elisa, então, faz muita falta. Já está fazendo falta não estar com a Elisa aqui. Deus abençoe eles lá em São Bernardo. Se você puder, tiver uma chance de mandar um e-mail, de ligar, de falar como está você, não sabe a importância que isso pode ter na vida dela, de você mostrar vínculo com a Elisa Grushka, esposa do pastor Francisco. E com esse cara foi assim. Ele falou, pastor, eu estou aqui. Ele teve um sonho, e ele sonhou que ele estava num lugar muito bonito, em que as pessoas estavam bem vestidas, e eu estava assim, terno e gravata, como se fosse um banco. Ele trabalhava no mercado financeiro, e ele era todo cioso da sua aparência. Ele era muito bem vestido, parecia mesmo um príncipe. E ele estava de bermuda e de sandália, e ele olhava assim aquela situação, se sentia envergonhado. Ele falou, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso ir embora desse lugar, alguém pode me ver. E aí Deus fala para ele assim, o Paulo é o meu príncipe. Se você não pagar para ele, você está amaldiçoado. Quando ele me falou isso, aí eu comecei a tremer. Porque Deus deu para ele o sonho. E aí então ele foi conversar com o pastor dele, que já tinha mudado de igreja. E o pastor ele falou assim, olha, você tem um problema mesmo, viu? Agora, se esse homem é homem de Deus, você vai lá falar com ele e pede perdão, porque acerta lá, que se não acertar, não vai dar certo. Então ele veio pedir perdão e pedir a chance de mudar. Então essa história de linhagem real, irmão, é muito importante. E Deus realmente honra quem está no palácio. Você está nessa posição. Vamos falar mal de você, esporte nacional. Mas, cuidado. A pessoa que fala mal de você tem um problema com Deus. Porque você é um Daniel. Qual que é a fase 1 do Daniel? É a fase em que ele foi aceito, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então, por 3 anos eles fizeram aquela faculdade babilônica, de serem preparados para algo. Então, você na fase 1 é alguém que não tem chance, mas tem a oportunidade de crescer, de aprender, de ser escolhido. Você podia estar no seu melhor momento, porque Daniel era um príncipe em Israel. não tivesse invasão, ele ia estar rico lá. Mas no momento em que era a vez dele entrar na posse da linhagem real, ele virou escravo. Então você que está hoje aqui pensando, meus pais não me deram nada, eu perdi meu emprego, eu estou num momento ruim, as coisas não estão acontecendo, é fase 1. Pense que em Deus você tem condições de ser um nobre, de ter sabedoria, entendimento e beleza. E que agora você precisa aprender a viver no palácio. Então arranca da sua cabeça a mentalidade punk, que é a mentalidade trash. Trash é lixo em inglês. E quem gosta de trash música gosta de lixo. Tire essa mentalidade de destruição, de para baixo, de anarquia, de contra-revolucionário, e pensa, eu tenho que desenvolver a minha habilidade de viver no palácio. E ponha isso como objetivo para esse ano. Eu vou melhorar essa história. Eu vou falar melhor. Eu vou escrever melhor. Eu vou me posicionar melhor. Eu vou acreditar no que Deus pode fazer na minha vida. Eu vou estar olhando para o meu chefe pensando que eu tenho a falar com ele e não ele tem a falar comigo. Eu vou estar como cabeça e não cauda, que é uma postura de quem foi escolhido para a universidade de Deus. Vai aparecer umas penas na sua vida, né? Não sei quem será, mas ele não manda. E então nesta fase 1 virá o seu teste. É a hora em que você começa a ser levantado e o Aspenaz fala, agora vai comer o manjar aqui da Babilônia. Que é a continuação. Versículo 8. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Eu quero gravar esse versículo aqui para os jovens, principalmente, que estão na fase 1 mais do que os outros. Mas se você não é jovem e está na fase 1, não se perturbe. Deus tem sempre um livramento aqui. Mas tem um ponto nessa fase 1. Ele pediu para o chefe dele para ter a chance de não se contaminar. E é duro ver jovem cristão pedindo para o chefe dele mais uma dose. Então, se você acha que beber, fumar, ter uma postura sexual permissiva, não tem problema? Tem problema sim. E se você vai entrar num emprego, se você vai entrar numa faculdade, se você vai ser chamado para andar no palácio, para se deslumbrar com o palácio, é melhor morrer na favela. É melhor morrer longe. Porque pelo menos você salva a sua alma. Agora, Deus quer te levantar para não apenas salvar a sua alma, para que você possa ser transformação para os demais. Então, vai passar por um teste. E o teste da fase 1 é, eu não vou me contaminar. Você tem que dizer isso para você mesmo. Eu não vou me contaminar. Porque a mídia, os amigos, o ambiente, as pessoas vão dizer, não tem problema. Você está aqui na escola da Babilônia. Em Babilônia como os babilônicos. Qualquer questão, você vai viver de legume? E o chefe, o Aspenaz, dizia, meu amigo, se eu deixo você não comer dos manjares, você vai definhar. Ou seja, esse é o caminho certo. E nessa hora você vai dizer, não, é complicado. Então, eu de novo dou meu exemplo aqui. Passei muito essa luta. Essa semana foi uma semana interessante, que eu almocei com duas pessoas. Um deles era o dono de um banco que já acabou aí. Mas o gerente desse banco foi a primeira pessoa com quem eu tive um almoço de negócios. Almoço de mercado, que o pessoal chamava. Almoço de mercado é uma boca livre. O pessoal convidava, você ia lá, escolhia um restaurante e não pagava a conta. Uma beleza. Então ele te convida, almoço de mercado. Então tinha sempre o pessoal que pensava, hoje tem que ter uns 2, 3 almoços de mercado na semana. Que é filar a grana, filar boy em algum lugar. Mas o meu primeiro foi inesquecível. Porque eu era um estagiário, sendo efetivado na posição de operador. Ia com o chefe da mesa de operações almoçar com essa corretora, que era um banco também. E o cara todo gentil começou a oferecer: o que vocês vão beber? E antes de eu responder, o chefe da mesa, que era meu chefe, não era meu chefe, porque era uma outra mesa, mas ele era superior, ele falou: ih, esse cara aqui não bebe nada, ele é crente. E já foi aquela situação que você ficou... Eu já contei essa história, então eu não posso mudar a história. Vocês vão ter que ouvir a mesma história. Se, o dia que eu mudar a história, aí você muda de igreja também. Então, tem que ser a mesma. Aí, naquela hora eu falei: pera um pouquinho, eu bebo o que eu quiser. Bebo tudo. Bebo água, bebo suco, bebo refrigerante. Você que é um bêbado, que fica bebendo só caipirosca aí. Chutei a canela dele. Ficou aquela situação assim... O cara que era convidado ficou todo: não, isso não tem problema não. O cara falou: o que você está falando? O cara ficou nervoso. Eu vou te pegar. Você está pensando o quê? Eu estou pensando, meu, que eu não bebo. Eu não estou pedindo desculpa por ser cristão. Foi fácil falar aquilo naquela hora, depois foi duro aguentar a barra. Mas foi fácil. O difícil foi quando o diretor da corretora... Que eu era, o banco tinha sua corretora também. O diretor da corretora, que era um diretor, me viu ali e falou: pô, esse cara tem futuro. Então ele me chamava sempre fazer conta, fazer cálculo, bolar operação. E aí ele falou: gostei de você. Paulo, você é um cara legal, você tem futuro aqui, viu? Quero te ajudar aqui. E ó, vai ser meu aniversário. E nós vamos fazer uma festinha privada, só a diretoria, mas eu quero te convidar. Então, tal hora na minha sala, vai lá. Um bom convite. É a habilidade de andar no palácio. Legal. Quando o chefe gosta de você e te convida, ótimo. Aí você não fala assim: não, eu sou crente, não vou. Não faça isso. Eu fui. E quando eu entrei lá, ele me viu e falou: ô, rapaz, vem cá, que beleza e tal. Muito legal. Aí chamou um garçom: garçom, serve uísque aqui pro meu amigo. E aí eu fiquei naquela... E eu não tinha como falar: não quero beber uísque. Aí eu: não, tô, obrigado. Peguei aquele copo, fiquei com ele na mão ali. Falei: e agora? Aí fiquei ali, passou um tempinho e tal. Deixei na mesa assim. Fui pro outro lado da mesa. Me livrei do uísque. E pedi meu guaraná, que era igual ao uísque, né? Aí ele me viu: ei, ó, já tomou tudo, você é bom, hein? Mais um aqui para ele. Aí ficou a situação complicada. Porque aí não tinha como sair da encruzilhada. Falei: não precisa não, não. Ah, que isso? Eu faço questão. Não. Isso aqui é que eu não bebo. Aí já abre aquele olho assim, aquela cara de: quê? Você não bebe? Você tem algum problema de saúde? Não. Você está com algum tratamento, tomando algum remédio? Não. É que eu... E aí, o que eu falo? Primeira vez ali, fiquei... Você sente a orelha ficando vermelha, né? Tudo você ali diminuindo de tamanho. É que eu sou crente. Aí aquela cara de piedade, comiseração. Ah! Coitadinho. E eu achava que ele tinha tanto potencial. Mas é uma dessas pessoas bitoladas... Ah, você é evangélico? Ah, tudo bem. E eu saí dali assim por baixo, pensando: que desgraça. Nunca mais isso. Porque hoje é um problema, né? Você fala: poxa, sou crente, o cara já... você dá dinheiro para pastor, você é aquele cara que... Difícil isso. Mas você tem que descobrir que você está no controle. E que é ele que precisa de você, não você que precisa dele. O problema é que hoje tem um monte de crente que fala aqui: dá em nome de Jesus esse uísque aqui que eu vou beber. Beberão coisas mortíferas e não farão mal. Eu sou crente e não fico bêbado. Então, tá difícil hoje. Eu sei que é complicado o que estou dizendo aqui, mas é a luta de cada um de nós. Seja cristão até o fim. A fase 1 é a fase que você vai ter que dizer para as penas: eu não quero me contaminar. Só que não está na sua mão não se contaminar. Você vai ter que pedir para ele: por favor, posso não me contaminar? Então, a maioria aqui tem essa chance. Se o Aspenaz for o seu namorado, melhor ainda, fala para ele: por favor, posso não me contaminar. Se o seu namorado está aqui presente, ele pode ficar com as orelhas vermelhas agora à vontade. Porque é difícil quando o rapaz está forçando a moça, que é o padrão do mundo. Duro ainda mais quando a moça é que força o rapaz, que hoje inverteram esses papéis. Aí você tem que dizer para ela: por favor, posso não me contaminar? Então eu estou falando isso aqui porque você que está me ouvindo, os jovens estão mais aqui assim, né? Você que está me ouvindo, lembre-se disso. Na hora da contaminação, você vai lembrar: eu ouvi isso uma vez, hein? E você olha para o seu sedutor e chama ele de aspenaz e peça para ele: posso pedir um favor? Dá para não comer esse manjar? A Bíblia fala que o manjar é para o ventre e o ventre para o manjar. Deus criou um para o outro. O problema aqui não é tanto o que, é o como. Um dia você vai estar numa outra situação, e nessa outra situação você vai ter autoridade naquilo. Agora, não se contaminar é aprender com Daniel jovem a se posicionar com Deus e não com os homens. Esse é Daniel 1. O Daniel 2, ele já tinha sido escolhido. Ele já era um mago, um vidente, o chefe dos feiticeiros. Que é uma coisa difícil. Eu gosto do Daniel por causa disso, porque eu também ando nessa linha aí, e às vezes fico pensando: o que iriam pensar se me visse aqui nesse lugar? Que às vezes, né, essa semana eu pensei nisso. Não por outra razão, mas me convidaram para assistir o filme do Lula, Filho do Brasil. O lançamento do filme aqui em São Paulo. Um monte de autoridades lá, os metalúrgicos, o sindicato, o pessoal lá, os deputados ligados com essa ala, turma do partido. Tirar a gravata para ir lá. E aí estava pensando assim: se chamaram para tirar uma foto, abaixa a cabeça aqui assim, né? Não quero aparecer aqui. O que diriam se te visse nesse lugar? Às vezes você fica pensando: por que Deus me colocou aqui? Por que Deus me colocou aqui? Essa é outra história que eu contei, mas faz tempo. Mas há muitos anos atrás eu pensei: o que eu faço? Eu estava dentro de um táxi em Brasília, com umas 7 pessoas. Você vê que estava meio cheio o táxi. Por quê? Porque eram as pessoas que estavam comigo na viagem e as mulheres que eles agarraram no restaurante que ele jantou. Eles estavam indo para o hotel e ali ia ter uma noite quente. E eu tinha um colega de quarto. Veja como os tempos mudaram. Naquela época a gente tinha esse esquema ainda, né? Hoje não podem isso. E eu pensei: se esse cara levar essa dona para o quarto, vai ter um problema hoje aqui. Eu vou ter que me posicionar. O que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Estou falando isso aqui não porque eu lembrei a história, mas porque essa semana eu encontrei com uma das pessoas que foram personagens dessa história. E ele veio falar comigo da nossa história comum e do que tinha mudado na vida dele, da casa dele, da família dele. Essa semana eu estava no Tatuapé, ontem, e aí ele tocou o telefone e era uma pessoa do mercado. E aí, tá em casa? Falei: não, tô aqui no Tatuapé. Você não tá descansando no sábado? Não, tô aqui. Ah, ele falou: já sei, tá com o seu negócio de igreja, terceiro setor, né? Ê, Paulo, você realmente tá fazendo uma penthouse no céu, né? Você quer fazer um triplex lá no céu. Vai descansar, meu. E aí eu repeti de novo essa história. Algumas pessoas querem ter a vida que pediram a Deus. Eu quero ter a vida que Deus me pediu. Então, na fase 2, o Daniel já é conhecido, mas anda nos lugares estranhos. Ele é considerado chefe, líder dos feiticeiros, dos videntes da Babilônia. E aí acontece aquele problema que ele interpreta o sonho do rei e vira a personalidade máxima. E aí quando ele vira a personalidade máxima, o chefe de todo mundo... Eu não vou ler a história, porque essa história é bem conhecida. Vou ler o versículo 2, capítulo 27, que ele fala assim, Daniel falando: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Então ele está já se posicionando como alguém de respeito do rei, dizendo: o teu problema não é mago, não é astrólogo, não é sábio, não é adivinho, e eu sou tido como um deles. Mas o seu problema é só por revelação. É Deus quem vai falar. Então é a fase em que você se mostra como cristão para aquele que tem autoridade sobre a sua vida e começa a ganhar o respeito do rei, que pode ser o seu chefe de sessão, que pode ser o tio rico que não quer saber de Deus, mas que gosta de você, que pode ser o professor que vê o seu desempenho na classe e fala: você é diferente dos mais alunos, vou te dar uma chance. Hoje, essa semana, contando para esse meu colega aí, que é um dos secretários municipais hoje lá do Kassab, colega de faculdade, falou: como é que foi essa história? Então eu estava falando para ele: no dia que eu estava fazendo a prova de mecânica dos solos, a professora chegou para mim e falou: Paulo, pediram para escolher um estagiário, eu resolvi escolher você. Então naquele dia um pedaço da minha história começou a acontecer, porque por causa daquele estágio eu fui trabalhar na Vida Paulista e acabei num banco, porque era perto ali. As coisas foram acontecendo, os convites foram acontecendo. Então alguém te escolheu. E eu falei para ele: lembra da Vera Cosolini? Ele falou: pô, lembro, quanto tempo, aquela mulher. Então foi ela que me... ela viu alguma coisa em mim e falou: é você. Tem aqui 50, eu vou escolher um, é você. Então eu quero orar hoje para que você tenha essa oportunidade de aparecer e dizer: olha, o teu problema não é mago, não é adivinho, não é astrólogo, nem sabe o que vai resolver. Na Daniel fase 2, você está se posicionando diante das pessoas. Na Daniel fase 2, ele está lá com a inveja dos outros magos, adivinhos e astrólogos. Estão pensando: vamos pegar esse cara. O que ele tem de errado? Qual que é o furo dele? Onde está o problema dele? Eu já pensei muito nisso. Não que eu seja perfeito, mas eu estou aqui falando com vocês, estou me expondo. E tem gente aí pensando: o que eu posso fazer para pegar esse cara? Então, Daniel foi escrutinizado. E descobriram que ele tinha um defeito. Ele abria janelas e orava a Deus todos os dias. Todo mundo via ele orando. Toda vez que eu tenho a chance de estar com um cristão, ou estar sozinho, ou estar numa situação que mereça, né, que você ore em público, eu vejo que a pessoa fica constrangida. Hoje mesmo, eu fui pregar, depois fui almoçar, e na hora de comer, eu falei: vamos orar? E esquecemos. Porque num restaurante, se você parar, parece que está todo mundo olhando para você, né? Já falei isso aqui: quando você fecha o olho e ora, parece que o restaurante inteiro ficou de pé e ficou aqui. Ele está orando. Um momento em que você está exercendo sua fé pública. Imagina o Daniel de janela aberta, orando. E as pessoas então criaram uma lei que dizia que ninguém podia adorar outra pessoa senão o próprio rei. E fizeram uma trampa, uma armadilha, para pegar o Daniel. E ele descobriu aquela armadilha. E como a maioria esmagadora dos evangélicos, podia dizer: Deus, o senhor sabe que eu vou orar sempre para o senhor, mas para não cair nessa armadilha, eu não vou mais abrir a janela. Vou orar a janela fechada. Ele tinha essa chance. Só que ele se posicionou. E porque ele se posicionou, ele foi jogado na cova dos leões. E aí, quando ele foi liberto, por isso eu falei, a história você conhece, eu não preciso contar. Quando ele foi liberto, isso é Daniel capítulo 6, já não era mais o Nabucodonosor, era o Dario, um rei que amava Daniel. O rei foi lá, e quando ele viu que o rei tinha sido enganado, o rei se sentiu enganado, foi me usar a minha palavra para pegar o Daniel. Ele não queria isso. Versículo 18, capítulo 6. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer a sua presença instrumentos de música, fugiu dele o sono, e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? O rei não acreditava. E o Daniel falou: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Então o rei fez um decreto, versículo 26, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. Ele livra, salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Eu vou terminar aqui, porque o Daniel 3, eu preciso gastar um tempo especial com vocês. É a minha expectativa de vida, é a minha esperança de 2010, é a minha melhor contribuição para a sua vida. E eu quero pregar sobre isso domingo que vem. Mas eu preciso orar sobre Daniel 1 e Daniel 2. Você que está no momento em que as coisas estão ruins, mas você está sendo escolhido, em que você está começando a estudar, em que você vai ter que pedir por favor: posso não me contaminar? Esse é o momento difícil. Você é pequeno e os seus inimigos são grandes. Você é fraco e não tem as condições necessárias. Esse é o momento importante para orar. O momento 2 é quando você está lá e, em vez de dar desculpa para Deus mesmo, dizendo: o senhor sabe que esse emprego o senhor me deu, então o senhor até pediu para eu roubar um pouquinho só, eu vou orar aqui, eu dou 20% do dízimo, mas eu não vou. Aí você começa a barganhar com Deus a presença no lugar. É a hora de você falar para o rei: te enganaram, mas meu Deus é maior. É a hora de você falar para os homens: vocês querem que eu baixe meu padrão? Não vamos baixar meu padrão. Eu conheço um rei, um Deus que tem poder. A música de Daniel 2, que eu ainda vou cantar, domingo que vem, quem sabe a gente ensaia com louvor aqui, canta. Daniel louvando e dizendo: ó Deus de meus pais, eu te louvo, porque me deste sabedoria e força. Essa música é a música do final da fase 1 da vida dele, em que ele fala: fui liberto por Deus, Deus está comigo. A música da fase 2 é o rei dizendo: ele livra, salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. São os homens falando: o teu Deus é forte. Então eu queria orar com vocês dois aqui, os que estão na fase de crer e de se afirmar, e os que estão no momento em que estão sendo confrontados, para que você baixe o seu padrão e o rei não faça o seu decreto real dizendo: não há outro Deus como Deus de você. Então, graças a Deus, muitas pessoas têm dito isso quando falam comigo. Há um preço, há uma luta, há uma tensão, e eu fico sempre pensando. Há um tempo atrás, aqui, esses meses, falaram: Paulo, você é um cara iluminado, você é um cara do bem, mas cuidado, tem gente do mal. Não seja ingênuo. Ele dizendo assim: não é ingenuidade, esse é o segredo. Entregue-se àquele que julga retamente. Não faça esquema, não se defenda, não seja político, não bata como primeira defesa e o ataque. Muito mais se você estiver com um cristão. Fazer isso com um crente é pior ainda. Em ambiente de igreja, então, graças a Deus, nossa igreja aqui não vive isso, espero que nunca viva. Sabe, o meu inimigo é o meu irmão, eu preciso falar mal dele, eu preciso atacá-lo, ele está crescendo, daqui a pouco ele vai ficar na minha frente. Cuidado com isso, porque quando você deixa, Deus pode permitir que você vá para a cova dos leões, mas ele também fecha a boca dos leões. Então eu queria orar com vocês nisso. Primeiro, aqueles que estão aqui dispostos a fazer um pacto dizendo: não vou me contaminar, e vou pedir por favor, não me contamine, meu chefe. Se você tem essa disposição, fique de pé no seu lugar aqui. Eu queria orar com você aqui agora, para o seu futuro. Fase 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é simples, mas é possível. Feche seus olhos. Senhor, eu quero abençoar essas vidas. Fisicamente estão aqui no Butantã, nesse fim de culto. Mas espiritualmente, Senhor, onde eles estão? Onde o Senhor está com eles? Qual é o teu poder que se aperfeiçoa na fraqueza deles? Qual é o teu bom propósito que vai acontecer quando eles forem realmente levantados? Quero abençoá-los em nome de Jesus. Quero abençoá-los para que eles tenham poder, coragem, autoridade de dizer para os penas da vida deles: eu peço que eu não seja contaminado. Eu não quero mais falar, eu não quero mais fazer, eu não quero mais ser visto com, eu não quero mais cair nesse mesmo problema. Eu não quero estar preso naquilo que todo mundo acha que é o manjar desse mundo. Então, em nome de Jesus, pela autoridade desta igreja, eu quero repreender todo espírito do mal, prostituição, corrupção, orgulho, malignidade, inveja, ganância, avareza sobre estas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coragem na hora da decisão, força para tomar a decisão correta, mesmo contra o próprio patrimônio, em nome de Jesus. Nós abençoamos os nossos Daniéis, abençoamos os nossos Mesaque, Sadraque, Abdenego, ou Misael, Azael e Azarias, que estão aqui no nosso meio, as pessoas dos quais o mundo vai falar no futuro, mas que agora estão entrando nessa escola. Abençoa a perseverança para estudarem aquilo que o Senhor está dando para eles fazerem. Abençoa a fé de saberem que hoje estão começando, talvez vindo de uma desgraça, vindo de uma guerra perdida, vindo de uma escravidão, mas sendo levados para uma gloriosa bênção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, protegemos estas vidas contra toda a armadilha mental do inferno, dizendo que o padrão é mais baixo do que pode ser. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muita esperança na sua perseverança. Tem grande galardão. Agora eu queria orar pela fase 2. Você que está aí diante de uma situação em que é o mundo, é o rei, são as pessoas em sua volta que vão dizer: Deus é Deus. Esse Deus realmente livre e salva. Não é mais o seu cântico de vitória. É o cântico na boca do ímpio. Abençoa Deus por contra a sua postura. Então, é essa a cova dos leões. Se você está sentindo aí um momento em que a pressão é: fecha a janela e para de orar, e você quer tomar uma decisão: não, eu vou continuar aqui fiel a Deus, eu queria que você ficasse de pé também, e nós vamos orar mais uma vez. Nós vamos orar mais uma vez pela oportunidade de ser Daniel fora, Daniel no palácio, Daniel com o rei Ciro, com o rei Dario, Daniel falando para Belteshazzar: você está errado. Daniel se posicionando. Essa é uma grande oportunidade e esse é um chamado desta igreja. Esta é uma vocação desse lugar, de levantar pessoas que façam isso. Então eu quero abençoar a sua vida nessa direção. Você é especial. Você, mais do que ninguém, tem um conhecimento que as pessoas não têm. Não porque ouviram essa mensagem, mas porque estão aqui, frequentam grupos familiares, frequentam o JEPS, leem a Bíblia, têm uma história com Deus e têm um momento de decisão. Então esse momento de decisão é importante. Nós precisamos da sua decisão. Nós precisamos do seu posicionamento. Ele vai trazer fama sobre o nome de Deus. Não vai trazer lama sobre o nome de Deus. É muito ruim ver evangélicos estão decepcionando. É muito ruim ver essas orações aí da corrupção, como saiu na internet esses dias, abençoando dinheiro corrompido. Essa é a fama dos evangélicos. Vem como sendo uma oportunidade pôr a mão naquilo que não é dele. Você vai ser diferente. Você pode fazer a diferença. Nós aqui precisamos de você. Vamos abençoar a sua vida aqui. Você não está sozinho nessa cova dos leões. Nós vamos fechar a boca do leão agora em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós te invocamos nesse lugar. Há um poder do devorador que quer devorar essas vidas. O diabo está aqui para roubar, matar e destruir. O diabo está aqui rodando cada vida ao rededor, rugindo como um leão. E nós queremos agora calar a boca do inferno. Nós queremos agora, Senhor, não fugir do leão, mas derrotar o leão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então eu quero ordenar sobre essas vidas um livramento sobrenatural. Quero ordenar sobre essas vidas uma proteção sobrenatural. Quero ordenar sobre eles um milagre naquilo que eles vão fazer, e para o que vão fazer, serão alvo, serão objeto de atenção, serão visados. Mas não apenas pelo inferno, também pelos homens, que poderão aprender algo. Eu quero, Senhor, suscitar o louvor do Dario, de dentro de cada experiência. O rei que vai dizer: esse é o único Deus verdadeiro, esse é o Deus que merece ser louvado, esse é o Deus que eu respeito, o Deus dele, o Deus desta vida. Não é meu, mas é dele. Ele é abençoado. E eu quero dizer que não há outro Deus. Esse louvor, Senhor, saia da atitude de cada um desses homens e mulheres que estão de pé aqui. Em nome de Jesus, eu abençoo esse caminho, abençoo essa condição, abençoo essa autoridade de estar diante dos homens, levando a glória para ti e não para si mesmo. Em nome de Jesus, nós declaramos realidade em cada vida este milagre. Amém. Amém. E eu queria que você pensasse no Daniel fase 3. Eu preciso ter mais. Eu não posso pregar essa mensagem sozinho. Ela depende de um momento com Deus. Espero que possamos ter esse momento com Deus mês que vem, através do que nós vamos louvar aqui, ministrar, adorar. É um culto para você não perder, viu? Quero te convidar para vir no mês que vem. Um momento de glória com Deus, um momento de visitação, um momento de êxtase, um momento de revelação das coisas que são muito além de nossas vidas. Porque isso que aconteceu com Daniel, no final da sua vida, no final da sua carreira. Esse é um chamado para nós também. Então hoje, alguns estão começando, nós vamos abençoá-los aqui agora. Queria que esse batismo fosse um Daniel 1 para a vida de todos que estão se batizando, já sabendo que tem aí um Daniel 2 vindo na sua vida. Você é especial, você é muito especial. E estar aqui, para mim, sempre é um privilégio. Que você vá contar sua história em muitos lugares do que Deus está fazendo com você a partir desses dias. 2010 é um ano para ser marcado, é um ano de muita possibilidade. Vamos agarrar esse ano com todas as forças em nome de Jesus. Deus te abençoe. Chamar aqui os que vão se batizar para frente. Chamar aqui os que vão ser os batizadores aqui. Nesta guerra espiritual, queria orar com vocês aqui.